Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Para mim é uma honra poder estar aqui, um privilégio. Eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui compartilhando do Senhor, da sua palavra, neste lugar. E Maceió, para mim, sempre foi um lugar de refúgio. Eu me converti desde o ano de 94 e sou fruto do presbítero ali, Braz. Louvo a Deus pela vida dele, por esse coração missionário que ele tem, evangelista. E Deus encaminhar ele já morava aqui em Maceió, encaminhá-lo a Recife, simplesmente porque tinha uma palavra de Deus para mim. A palavra que entrou na minha vida e fez toda uma diferença, porque esse é o poder da palavra do Senhor. Quando entra na vida do homem, ela muda este homem por completo. E a cada dia vai mudando de fé em fé, até que um dia estejamos diante do Senhor, né? Sendo perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Amém? Eu louvo a Deus, muito obrigada, que Deus abençoe esse ministério aqui na igreja. Eu sou da Igreja Presbiteriana de Candeias, né? Da Convenção Brasileira. Não nasci numa igreja presbiteriana, nasci numa igreja batista por 10 anos. E aí o Senhor dirige os nossos passos e por várias circunstâncias eu migrei de igreja e estou na Igreja Presbiteriana de Candeias, que tem sido uma bênção na minha vida, que tem me apoiado também com o Ministério Missionário. Desde 2001 eu trabalho com a obra missionária, já estive até testemunhando em outro momento, alguns anos atrás, trabalhei numa agência missionária e durante todo aquele período, né, trabalhei até 2008 nessa agência. Nós estivemos fazendo um trabalho de desafiar, de mobilizar, despertar vocacionados, coordenava um grupo que ia para vários lugares no mundo, Argentina. O Senhor foi abrindo portas na Argentina, em Guiné-Bissau, no sertão. Só que eu entendia que Deus tinha um chamado para a minha vida. E meu coração era estar trabalhando nos povos não alcançados, na Janela 1040. E ano passado, fui direcionada pelo Senhor para estar fazendo uma viagem ao país do Níger, que fica no ocidente da África. Quem já ouviu falar na Nigéria? Já, né? Inclusive, as reportagens mais fresquinhas aí, não agradáveis, de perseguição. Pronto, o Níger fica acima, fica no norte da Nigéria, faz fronteira com Nigéria, com a Líbia, com o Chad, com a Algéria, com o Mali. São países, todos esses, dentro da Janela 1040, onde existem 62 países menos evangelizados do mundo todo, os mais pobres do mundo todo, onde a Igreja do Senhor também precisa concentrar os seus esforços em oração, investimento missionário para esses lugares, para que se cumpra aquela palavra que Jesus diz, que os sinais do fim dos tempos, né, preciso que o reino dos céus seja, que possamos evangelizar, que possamos pregar como sinal da vinda do Senhor em testemunhas às nações. Essas nações são os povos, precisam conhecer a palavra do Senhor. E muitos desses povos nunca ouviram falar desse testemunho do Senhor Jesus. Eu queria compartilhar com os irmãos o texto de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Vamos todos ler juntos? Amém? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja agora? Eu só escutei o diácono. Amém? Vamos novamente ler? Pode ler, eu vou ouvir. Amém. Vamos orar, abaixa sua cabeça. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por esta noite. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui ouvindo a tua palavra, Senhor. Fala conosco mais uma vez, que o teu Espírito Santo esteja nos importunando neste momento. E nos fazendo, ó Deus, nos levantar, Senhor, e tomar postura cada vez mais para a glória do teu nome. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos e fala conosco. Amém. Irmãos, eu estava meditando nesse texto e uma palavra que me veio é, durante essa semana, eu ia mostrar os slides do meu trabalho, mas fica para uma outra oportunidade. E Deus vinha falando comigo, ministrando já de um tempo, por passar muito nas igrejas, desenvolvendo trabalhos de despertamento missionário, sobre a identidade da igreja do Senhor. A crise que a igreja tem vivido com a sua própria identidade. Vivemos numa era que não, muitas vezes não sabemos quem somos. É interessante que alguém aqui é empresário, tem sua empresa, e você na sua empresa, você colocou ali sua missão, quem é a sua empresa, o que é que ela é, qual é a visão da sua empresa, quais são os valores da sua empresa. É interessante que toda empresa, seja a mais simples, a microempresa, ela tem isso bem definido. Mas uma coisa que tem acontecido é que a igreja tem sofrido essa crise de identidade. Mas nós vemos, irmãos, que durante toda a história da igreja, a crise faz parte. Na verdade, a crise faz parte da nossa vida, não é verdade? Vivemos num momento de crise econômica, a gente vê a Europa, uma moeda supervalorizada, e vive numa crise econômica, está vivendo em crise econômica. Vivemos em crise na nossa vida, nos nossos relacionamentos, vivemos em crise na sociedade. A crise faz parte da vida do ser humano. Não é verdade? Na história da igreja, a igreja primitiva, nós vemos lá quando o Senhor Jesus chamou os 12 apóstolos e os constituiu, tirando aquele que traiu, foi substituído, e aqueles 12 apóstolos, uma igreja nasceu ali. Atos 1 começa a falar sobre isso, com a descida do Espírito Santo. E nós vemos na primeira pregação de Pedro, quantas vidas se converteram. E a igreja começou a sofrer crises, houve perseguição. Vimos o primeiro mártir, Estevão, como diz lá em Atos 13. E a igreja estava vivendo em perseguição. Mas o interessante é que a igreja primitiva, durante a perseguição, foi o momento que mais ela cresceu. Enquanto Satanás achava que ia usar a perseguição para apagar, para ofuscar os cristãos, a igreja, pelo contrário, ela cresceu. Deus se utilizou da perseguição para fazer com que a igreja dele avançasse. A visão daqueles apóstolos era para dentro de si, para dentro de Jerusalém, para pregarem ali em Jerusalém. Mas o Senhor já havia ordenado: ide por todo o mundo e fazei discípulos. O Senhor Jesus já havia ordenado lá em Atos 1:8. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E parece que quando a igreja ali, ela estava confortada, ali em Jerusalém, está tão bom, a igreja se reunia, havia um senso de comunidade, eles tinham tudo em comum, e era gostoso aquilo, e a igreja, o Senhor ia acrescentando à igreja o número dos que iam sendo salvos. Mas o Senhor, peraí, que o negócio está ficando bom demais. Vou mandar uma perseguição. Mas o interessante é que a igreja reagiu durante a perseguição. Deus levantou homens sempre durante a história, remanescentes, como o apóstolo Paulo, que Deus deu uma visão para ele de ir para os gentios e alcançar os povos não alcançados. É interessante também que nesse avanço, nós vimos o quanto a igreja, ela começou a ter força. Na história da igreja medieval, a igreja, ela tinha força na sociedade, a igreja-estado, não é verdade? Mas ela também passou por momentos de crise. Foi quando houve várias coisas fora da palavra do Senhor. Vemos onde a Igreja Católica Apostólica Romana tinha abandonado muitos princípios bíblicos e lançado mão às práticas pagãs e antibíblicas, como o purgatório, como as indulgências. Mas Deus, o Senhor da história, sempre esteve levantando no meio da crise o seu remanescente. E surgiram vários movimentos, irmãos, durante essa época. Movimentos surgiram combatendo, como os movimentos dos valdenses, condenando o purgatório e as indulgências. Os lollardos, seguidores de John Wycliffe, quem já ouviu falar em John Wycliffe, que pregou a supremacia das escrituras e a igreja como um conjunto de eleitos. E por fim, já influenciado também com esses movimentos, surgiu Martinho Lutero, que se levantou com toda ousadia e trouxe a reforma protestante. Não é verdade? E a igreja lá continuou de pé. Continuou combatendo as heresias, as falsas doutrinas. Enquanto a igreja romana estava ali com toda a força, mas no momento da crise, Deus levantou o seu remanescente para reagir durante a crise, para que ela não perdesse a sua identidade. Nós vivemos, irmãos, na época das missões modernas, até um tempo atrás, e vemos o quanto a coisa foi feita, o avanço da obra missionária. Segundo o estudo de missões, a missiologia diz que missões modernas foi iniciado com William Carey. Quem já ouviu falar de William Carey? Um homem que estava além da sua geração. A igreja na Europa, William Carey era da Inglaterra, e ele tinha um ardor pela obra missionária. Deus havia colocado no coração dele para ir para a Índia. E a própria liderança da igreja, a própria liderança dele, disse: olha, se Deus quer salvar os pagãos, ele não precisa nem de mim, nem de você. Olha só, como a igreja sofreu com sua identidade, de esquecer a sua missão, de esquecer os seus valores, de esquecer a sua visão, foi distorcida. Mas esse homem de Deus, ele combateu e ele resistiu nessa crise. E Deus usou, irmãos. Eu ia apresentar um mapa mundial aqui, mostrando antes como era o mundo antes das missões modernas, que começou com William Carey. Você só via praticamente ali naquela região do Oriente Médio. E após o trabalho dele, o quanto se expandiu a obra missionária. Quantas vidas foram alcançadas, quantos trabalhos surgiram, quantas frentes missionárias surgiram. E hoje estamos aqui. O Brasil é fruto de missões modernas, é fruto de homens terem vindo lá da Europa, deixarem tudo que eles tinham e virem para aqui para nos evangelizar, para dizer que só existe um Deus. Deus sempre levantando o seu remanescente durante a crise. Vivemos uma era chamada era da pós-modernidade. A era da modernidade foi marcada com a revolução industrial, com o capitalismo, não é verdade? A era da pós-modernidade é tudo isso muito mais acentuado, onde o que se fala é sobre relativismo, tudo é relativo, não é verdade? Tudo é relativo, todo caminho leva a Deus, né? E a igreja não sabe defender isso, porque a escritura, ela é absoluta, ela é a verdade, ela não contém a verdade, ela é a verdade, ela é a palavra de Deus, ela é verdade absoluta, amém? Mas a igreja está confusa, tudo é relativo, o individualismo, todo mundo com medo, todo mundo vivendo para si mesmo, para as suas. A igreja primitiva era como? Cada um vivia, tinham tudo em comum. Hoje a igreja, será que a igreja tem tudo em comum? Tem não, irmãos. Mas Deus quer levantar o seu remanescente. Deus quer que você saiba quem você é. Sabe o que é que Jesus falou para Pedro? Pedro, tu és uma pedra pequena. Mas sobre esta pedra que sou eu, a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Irmãos, é tempo de reagirmos. O que é que você tem feito para a evangelização? Quem é você no corpo de Cristo? Pergunte para si mesmo, quem sou eu? E são as três perguntas para identificar a nossa identidade. É aquilo que a empresa consegue definir muito bem. O que, por que e para quê? Quem somos? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa visão? Quais são os nossos valores? Quais são os nossos princípios? Quantos têm barganhado com os princípios da palavra de Deus? Oh, Jesus, tenha misericórdia. Eu queria chamá-los a atenção para nós olharmos. Lá em João, capítulo 1, verso 19 a 21. Vamos ver o testemunho de João. João Batista. João 1, 19 ao 21. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. João Batista, ele sabia quem ele não era. Quantos de nós queremos viver de aparência? Quantos de nós, como igreja macro, o conjunto de santos, queremos viver simplesmente de aparência e nos esquecemos da nossa identidade? João Batista sabia bem quem ele não era. Ele não precisava se esconder. Ele não precisava usar máscara. Mas ele sabia quem ele era. Olha só o que diz o verso 22. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista sabia bem que ele era. Quem ele era? Ele era a voz que clama no deserto. Ele era um arauto do Senhor. Ele era um mensageiro do Senhor. João Batista, ele sabia bem a missão dele. Sabe qual era a missão de João Batista? Diz lá no versículo. Quem pode dizer? João Batista, ele veio para endireitar, para preparar o caminho do Senhor. Essa era a missão de João Batista. Ele sabia quem ele não era, mas ele sabia quem ele era. Ele era um mensageiro de Deus. Ele sabia quem era aquele que estava vindo. Esse é o Cristo. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. No momento que ele batizou Jesus ali, ele sabia quem Jesus era. Aleluia. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, do verso 5 ao 7. Filipenses 3, do 5 ao 7. É interessante que o apóstolo Paulo, ele declara quem ele foi, ele declara quem ele é, e ele declara quem Jesus é. Olha só, o verso do 5 ao 7, ele diz quem ele foi. Ele diz: circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas olha só o que ele diz no verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Aleluia. Paulo, ele era um homem culto. Um homem que foi disciplinado aos pés de Gamaliel. Um cidadão romano, né? Um homem importante da época, que conhecia das filosofias, das ciências. Mas o que para ele era lucro, ele considerou perda, porque melhor é o Senhor. Olha só o que é que ele declara, quem ele é. Lá em Romanos capítulo 1, verso 1. Alguém pode ler, por favor? E alguém pode abrir e ler alto. Atos 26, do 16 ao 18. Irmão, pode ficar em pé e ler alto? Pode ler. Aleluia. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele sabia a sua identidade agora. Eu sou servo, eu sou apóstolo. A minha missão, vamos ver lá o que é que diz Atos 26, do 16 ao 18. Alguém pode se levantar e ler uma voz bem forte? Amém? Paulo sabia quem ele era, um servo do Senhor, apóstolo, chamado para desenvolver um ministério entre os gentios, para abrir os olhos àqueles que estavam cegos. E Paulo sabia quem Jesus era. Vamos abrir lá todos, em Colossenses capítulo 1, verso 15 e 16. Colossenses 1, 15 e 16, que diz assim: ele quem? Jesus, é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o Deus encarnado. Ele é a imagem do Deus invisível. Se você não consegue ver Deus, olha para Jesus. Ele é o próprio Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Aleluia. Paulo entendeu isso. Um judeu, um fariseu, largar tudo e dizer: ele é a imagem do Deus invisível. Aleluia. E ele declara a sua visão e o seu propósito. Lá em Romanos capítulo 11, verso 36. Olha só a visão que ele declara. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ele está falando de Jesus Cristo, amados. Ele está dizendo porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja, pois, a glória. A visão fala de extensão. Não é verdade? E a visão de Paulo e da igreja deve ser a glória de Deus. Da glória a Deus. Adorar a Deus para sempre. Quem é você? Qual é a sua identidade? O testemunho da igreja. Vamos voltar para 1 Pedro 2:9. O texto que nós iniciamos. Olha só o que o apóstolo Pedro fala aos cristãos. A igreja, ela só pode ser igreja automaticamente quando ela é cristã, não é verdade? A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nos tornamos igreja, nos tornamos corpo do Senhor, nos tornamos filhos de Deus. Olha só o que diz Pedro no verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem é a igreja do Senhor aqui? Então diga: eu sou raça eleita. Sabe por que você é uma raça eleita? O povo crente, seja lá no Níger da África, seja aqueles chinesinhos, seja os indígenas, seja aqui os alagoanos ou os recifenses, é um povo, é uma raça que tem uma língua, que tem um único sangue, um único DNA, o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Foi esse sangue que foi derramado para nos salvar. Para te salvar, para fazer raça eleita, escolhido. Você foi escolhido por Deus. O Senhor te escolheu e por isso hoje você está aqui. Sempre a iniciativa da salvação é de Deus, queridos. Se não fosse o Senhor que se revelasse a nós, se não fosse o Senhor que manifestasse a sua graça, nós não poderíamos ser salvos. E nós respondemos pela fé ao chamado de Deus. Mas o Senhor foi primeiro e nos escolheu. Eu quero aquele que ninguém dá nada. Eu quero aquela que ninguém dá nada. Que as pessoas, a sociedade já descartou. Eu quero ele. Antes que nascesse do ventre da tua mãe, eu te escolhi. Já pensou que coisa? Olha só, uma recifense lá do Ibura, nasceu no Ibura, né, Júnior Braz? Ibura é um lugar bem de periferia, viu? Do Pepe. E Deus disse: aquela ali é aquela. O Senhor foi a nossa procura, queridos. O Senhor nos procurou. Olha só, o Deus de todas as coisas, que criou todos os cosmos, todas as galáxias, imagina só, que não precisa de nada nem de ninguém. Ele veio até nós e nos procurou. Nos escolheu. Quer mais o quê? Você é uma raça escolhida por Deus. Amém? O que mais que ele diz? Somos o sacerdócio real. Os sacerdotes, antigamente no Antigo Testamento, apenas os sacerdotes podiam chegar no santuário, no Santo dos Santos, fazer os sacrifícios anualmente pelo povo, para a remissão dos pecados. Quando o Senhor Jesus, através da sua obra na cruz, quando o véu foi rasgado de alto a baixo, todos nós temos livre acesso pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou. E Ele nos fez automaticamente sacerdote. Você sabe o que é ser sacerdote? Alguém sabe o que é sacerdote? O ofício sacerdotal é sermos representantes de Deus aqui na terra. O ministério profético é aquele quando Deus fala por nós para o povo. E o sacerdote é quando nós levamos até Deus o povo. Você é um representante de Deus, sacerdote da realeza, da majestade, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você é uma nação santa, nação, povo, um povo santo, um povo separado por Deus. A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Olha para você, para a tua identidade, será que ela está distorcida? Hoje nós vemos a igreja, parece que não fala mais em pecado. Parece que pecado não incomoda mais, está tão acostumado. A igreja não condena mais e vai tomando uma forma, como na Europa, aquela, nas missões modernas. Foi um berço de missões. Hoje é o continente que mais precisa de missionários. Até mesmo do que a África. A Europa está fria. Sabe por quê, queridos? Porque se conformou. Porque deixou que as influências do pós-modernismo, individualismo, humanismo, materialismo entrasse no meio da igreja. E a igreja foi se ofuscando, foi se apagando. Ninguém mais já estava perdendo a sua identidade estava distorcida. Quantas igrejas viraram lá museus, viraram bares, estão fechadas, precisando de missionários. E o Senhor Jesus está levantando a igreja brasileira, olha só, para ir lá, para a Europa, fazer a obra missionária. Quem é você? Você é uma nação santa. Você é diferente. Você é separado por Deus. Você não tem que seguir segundo a filosofia deste século. Precisamos discernir a era que nós vivemos. E precisamos ser santos. Não é ser santo, está enclausurado, eu sou separado e não me misturo com você. Não. É influenciar. É ser santo no meio de uma geração perversa. É ser diferente no meio de uma geração cada vez mais fria, distante de Deus. Amém? Sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós somos um povo de propriedade exclusiva. Quem é o teu dono? Quando nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor, estamos dizendo que Ele é o nosso dono. Porque Senhor significa dono. Ele é o teu dono. Então deixa Ele dirigir a tua vida. Então deixa Ele dar o comando na tua vida. Então assume a tua postura e a tua identidade de cristão, de igreja do Senhor. Amém? Sabe por quê, irmãos? O Senhor fez de nós esse povo, também com uma missão, com um propósito, com uma visão. E continuando no texto, ele diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja tem uma missão aqui na terra. E sabe qual é a missão da igreja? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Lá em Mateus 28:19 diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. A missão da igreja é fazer discípulos. Será que você está fazendo discípulos? Será que realmente você tem condições de ter alguém que vai ser teu seguidor, que vai se espelhar em você, que vai ver a glória do Senhor na tua vida, que vai ser teu aluno? Fazer discípulo é fazer pessoas seguidoras de Cristo. É chegar como Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha só que ousadia. Ah, mas eu sou pecador. Somos, irmãos. Mas somos santos que luta contra o pecado. Não somos pecadores para sermos santos. Somos santos que luta contra o pecado. O pecado deve incomodar na vida da igreja. O pecado deve incomodar, perturbar. O pecado deve ser um acidente na nossa vida. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Qual é a missão da igreja? Fazer discípulos de todas as nações. Um certo homem, um professor chamado Darrell Miller, fez aquele livro Discipulando as Nações. Ele disse o seguinte: se a igreja não discipular as nações discipularão a igreja. Irmãos, se a igreja não discipular as nações, os povos, essas nações é que vão nos discipular, é que vai ditar as regras. Se a igreja não discipular nesta era pós-moderna, esta era é que vai ditar as regras para a igreja. A igreja deve fazer diferença na sociedade. Será que você está fazendo? A começar na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua faculdade. Será que você está discipulando? Será que você está fazendo a diferença? Qual é a visão da igreja? É o que Paulo já tinha dito. A glória de Deus. Que a glória de Deus seja vista em todas as nações. Essa glória só pertence a Ele. Toda a glória só pertence ao Senhor. Sabe por que missões existem, irmãos? Porque não existe adoração em muitos lugares. Porque existem muitos lugares onde pessoas não são adoradoras do Senhor. Por isso a necessidade de fazer missões. Se a igreja ela não cumpre com a sua missão, ela automaticamente deixa de ser igreja. Ela perde a sua identidade de igreja. Se eu como igreja, não estou falando só igreja no contexto aqui macro não, individual. Se eu não cumpro a minha missão, eu estou mais perto de ser um campo missionário. De me converter. De precisar me converter. Amém? A crise nos mostra duas vertentes. Ou podemos ser sucumbidos por ela, apagados, influenciados por essa crise. Ou podemos escolher a outra opção, que é aproveitá-la como oportunidade para crescermos, combatermos e nos tornarmos ainda mais fortes. Sabe por quê? Porque ainda somos igreja do Senhor. Porque o que Jesus disse lá a Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, permanece de pé. A igreja pode passar por momentos de crise, pode ser ruída. Quantos de nós somos esmagados até mesmo dentro da igreja, nos decepcionamos, nos entristecemos. Mas você não pode largar a sua identidade, meu querido. O seu papel no corpo de Cristo, a sua missão e a glória do Senhor. Amém. Aproveite esse momento de crise. E faça, olhe para dentro de si, faça uma autorreflexão. Senhor, será que eu tenho sido igreja? Será que eu tenho cumprido a minha missão como igreja do Senhor? Será que está distorcido? Ou será que eu sou um campo missionário? Baixe sua cabeça nesse momento. Quando nós vimos no início das missões modernas, os continentes sendo alcançados, ainda existe uma área que precisa que a igreja olhe, que esta geração olhe e veja que existe mais de 8 mil povos que não tem, não conhece o Senhor Jesus. A chamada janela 1040, são 62 países e vários povos que adoram Alá, que se prostram diante de templos, adorando a ratos, a vacas, que não conhecem o Deus desconhecido. Será que isso incomoda você como igreja do Senhor? Oh Deus, que o teu Espírito ministre agora. Que o teu Espírito Santo, aquele, o Consolador, que no momento quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, o Senhor disse que estaria enviando para dar continuidade na história da igreja. Aquele que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que esse Espírito ele esteja falando, nos incomodando, nos importunando, até que nos levantemos e tomemos uma posição diante do Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque não temos sido muitas vezes arautos do Senhor nesta geração, onde o mundo tem ditado as regras e a igreja tem se calado. Onde o mundo tem ditado as normas, a moda, a forma de se vestir, de falar, do que usar, e nós temos deixado que isso entre. Temos sido tão egoístas, Senhor. Oh, Deus, quando vemos, Senhor, um samaritano do outro lado, nós desviamos e não atendemos. Olhamos para a nossa nação, olhamos para essa cidade, vemos o quanto tem crescido a violência, a criminalidade, número de jovens, Senhor, que tem se entregue às drogas, famílias sendo destruídas, pessoas altamente deprimidas. Tudo isso é um marco na nossa geração. E o que é que nós temos feito, meu Deus? Nos incomoda, Senhor. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que a tua igreja volte ao seu primeiro amor. Volte à prática das primeiras obras. Oh Senhor, não nos deixa desapercebidos desta geração que vivemos. Nos desperta, eu quero ser despertada. Ainda que tenha um preço a ser pago. Ainda que eu tenha que negar a mim mesmo, Senhor. Oh Deus, volta-nos para Ti, as práticas do primeiro amor, que possamos saber quem somos, que possa estar bem definido. Nós não queremos, Senhor, barganhar nossa identidade. Nós não queremos vender a nossa identidade. Essa identidade custou muito caro. O preço do Teu Filho, da Sua vida, que foi paga lá naquela cruz. Senhor, nos perdoa. Que não seja mais uma pregação, mas que o Senhor esteja falando conosco. Que diante dessa Tua iniciativa, mais uma vez, por causa do Teu amor, porque o Senhor nos quer perto de Ti, o Senhor possa encontrar uma resposta positiva ao Teu chamado. O Senhor está chamando. O Senhor está falando com você. De uma forma bem particular. De uma forma bem peculiar que só Ele e você sabe. Responda ao chamado do Senhor. Responda aquilo que o Senhor tem pedido a você. Seja como esse remanescente. E faça a diferença nesta geração. Que o Senhor use esta igreja Batista Gênesis a fazer diferença nessa cidade. A fazer diferença nessa sociedade. A avançar. A alargar a sua tenda. Abençoa, Senhor, este ministério. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Eu peço que estejam orando por mim. Eu tinha iniciado falando e eu estarei viajando para o Níger de uma forma mais, para realizar um ministério integral no mês de novembro. Existem vários desafios, o preparo linguístico, porque lá a língua é o francês. Já existe uma equipe lá. Eu fui ano passado para conhecer a equipe e ver em que eu poderia me encaixar, o que, que o Senhor queria fazer na minha vida e através da minha vida ali naquele lugar. Uma igreja já foi iniciada, já foi plantada, mas os desafios são muito grandes, porque é um lugar onde a população do país é 98% islâmica, de muçulmanos. E ainda que seja aberto para ter igrejas cristãs, mas é como que essas igrejas fossem só para estrangeiros. Aqueles que se convertem, os nacionais, eles são altamente perseguidos. Eles são rejeitados pelas suas famílias. Mas mesmo assim o Senhor tem se revelado a eles. E eu vi testemunhos de vidas que foram rejeitadas pela sua família. Onde seu irmão disse que não queria comer nem no mesmo prato mais. Mas ele disse que não iria largar esse Jesus, pois reconhecia que Ele é o verdadeiro Deus. E temos visto obras tremendas ali, naquela igreja, naquele trabalho. Mas é muito difícil. Então ore por esse ministério, tá certo? Eu vou estar indo no final do ano. Existe todo um desafio financeiro, desafio espiritual em oração. E eu conto com essa igreja para estar orando por mim. Que Deus abençoe. Amém?
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis. Igreja Batista Gênesis. Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.